Bom dia, mulheres! Mais um áudio, gente, difícil de sair. Eu acho que tem cor. Eu acho que eu tô orando pouco, gente, porque tem uns áudios que tá travando demais, que o negócio aqui tá tenso. Mas vamos lá. Você viu aí que a gente vai falar sobre o tempo, né? Eu escolhi alguns textos para a gente conversar. Claro, mais uma vez o Gênesis 1, né? Já deu para observar que eu sou apaixonada por esse texto, né? Então vamos lá. Em Gênesis 1 fala que Deus criou os luminares para marcar o tempo, para separar o dia e da noite. E fala o seguinte: olha, eles vão servir de sinais para marcar estações, dias e anos. Então o tempo, ele é feito para marcar. Lá em Jó 8, né, fala que nós nascemos ontem, nós não sabemos de nada e nossos dias aqui na Terra não passam de sombra. Então guarda aí. O tempo aqui, então, é limitado e o Senhor fez o tempo para marcar. Todos nós sabemos, eu não quero falar de gestão de tempo aqui, tá? Eu acho que cada uma cuida do seu tempo, cada um cuida da sua vida e tá tudo bem. Eu quero mostrar para você qual é a visão do tempo diante de Deus, diante da Bíblia, tá bom? O tempo, ele é uma coisa valiosa, muito valiosa, porque ninguém consegue estocar tempo, ninguém consegue comprar tempo. Então, ele é de um valor inestimável. E ele também é democrático. Todo mundo tem o mesmo tempo. Casada e solteira tem o mesmo tempo, mãe e sem filho também tem o mesmo tempo, bonita e feia tem o mesmo tempo, gorda e magra não tem, com dinheiro sem dinheiro, toda a mulher tem o mesmo tempo. Então, beleza. Então, ele é valioso porque não tem como você estocar, não tem como você comprar, e ele é democrático porque todo mundo tem o mesmo, né? E aí, um dos textos mais famosos que tem na Bíblia, né, sobre o tempo é Eclesiastes, e fala que para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo. Para cada tempo há um propósito determinado debaixo do céu. Uma das coisas que mais me entristece na minha geração é que nós não fomos ensinadas a ser mulher. A gente não entende o que é ser mulher, a gente não entende a essência feminina. E a gente não é ensinado isso nem em casa, nem na escola, nem na igreja, né? O que mais mata o meu coração. A gente não é ensinado a ser mulher. Então, o que que acontece com a gente? A gente é criança que quer ser adolescente. A gente é adolescente que quer ser jovem. É solteira que quer casar. Casou, ah, meu Deus do céu, por que que eu não fiquei solteira? Casou, quer ter filho. Ah, meu Deus do céu, e esses meninos? Ah, quando eu vou ter uma vida? E aí a gente vai criando uma vida fora do tempo. Fora do propósito de cada tempo. A gente não se aceita em cada tempo. Você casa com um homem e quer que ele te trate igual filhinha, porque você fica assim: ah, por que ele não me ama? Por que ele não me dá café na cama? Por que ele não traz flores para mim? Porque meu marido não sei o quê. Você quer ser mimada como se fosse filha, porque essas coisas de dar, de receber, é pai que tem que dar. Se o seu não deu, se o meu não deu, a gente não pode caçar isso no marido, porque o papel do marido é outro. Quando Deus fez a Eva, ele fez para apoiar Adão. Não foi para ser mimada por Adão. Foi para apoiar. Adão tinha uma missão que não estava dando conta, e Deus foi lá e fez a Eva. Então, se você casou, você tem que entender que a sua missão é apoiar o seu marido. É fazer ele ir avante, é ajudar ele a cumprir uma missão. Não é ficar mendigando dele. É carinho, atenção, é porque meu marido. Não, não é isso. Então, a gente não aprendeu essas coisas. Ninguém falou isso com a gente. Você tem filhos e você quer controlar a vida dos seus filhos, né? Você acha assim: não, eu não posso controlar meu marido, então eu vou controlar os meus filhos. E o papel da mãe não é controlar os filhos, né? Então eu vejo que a gente vem, né, de uma geração de mulheres que não sabe o que é ser mulher, que não entende os ciclos da vida, que não entende o tempo, o propósito de cada tempo, e a gente fica choramingando com Deus certas coisas, mas a gente não está nem pronta para viver aquelas coisas. E a minha reflexão de hoje para você é essa: você tá no tempo certo na sua vida? Né? O último versículo aí, que é em Salmos 90, o salmista fala o seguinte: ó, me ensina a contar os meus dias para que o meu coração alcance sabedoria. Com o passar do tempo, você está alcançando sabedoria? Você está ficando mais madura, você está ficando mais consciente, você já é uma mulher que pode sim orientar outras mulheres? Ou você ainda está achando que todo ninguém gosta de você, que tudo para você dá errado, que você nunca vai dar certo na vida por causa do outro, porque o meu marido não faz, que o meu filho não faz, que o meu marido. Não, 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 não. Ou você ainda está naquela que está jogando a culpa no outro, né? Então, eu quero que você entenda qual é o propósito de Deus para a sua vida agora. Primeiro, seja gentil com você. Se você é uma empreendedora, mãe, casada, né, e tem filho pequeno, querida, você não vai crescer 100% igual a solteira. A sua empresa não vai decolar de um dia para a noite como uma jovem. Não vai. E tá tudo ok. Por quê? Porque seu tempo é outro, né? Eu não tô falando que vai para você deixar os seus sonhos, não. Eu tô querendo que você seja gentil com você. Não exige de você aquilo que o seu tempo, que o propósito do seu tempo não dá para fazer, ok? Antigamente, gente, eu dormia 2 horas e eu levantava assim, tacando faca na caveira. Hoje em dia não dá, gente. A idade chegou. Hoje em dia eu preciso de pausas. Meu cérebro não trabalha na mesma velocidade. O meu corpo não acompanha as minhas ideias, né? Então, de duas, uma. Ou eu mudo o meu corpo no sentido de metabolismo, né? Eu começo, né? Igual eu tô fazendo agora, mudar a minha alimentação, mudar coisas no meu corpo, pro meu corpo responder tudo aquilo que eu tenho vontade de fazer. Ou, gente, eu entendo que a minha hora passou e crio outras estratégias. Mas a gente precisa entender isso, né? Se você é uma mulher que está com seus filhos já adultos, ótimo, mete a cara aí mesmo e vai realizar os seus sonhos. Por quê? Porque você já está num outro tempo. Mas se você ainda está com os meninos pequenos, não dá. Se você é jovem, vai lá, estuda bastante, faz tudo que você tem que fazer, compra tudo que você tem que fazer. Porque quando você virar esposa, você vai ter que pedir permissão. Vai ter que ser, não é você, vai ser nós, né? Vai ser vocês. Aí é tudo junto. E aí você vai depender, né, muitas vezes, de algumas questões ali dos outros. Então, pensa em qual tempo que você tá e aproveita a melhor oportunidade que você tem naquele tempo. Porque o tempo aqui na Terra vai acabar. Eu sei que dentro de você tem a eternidade, porque dentro de mim também tem. Quando Deus soprou, né, no homem, trouxe pra gente essa questão da eternidade. A gente acha que vai ser eterno. Só que aqui na Terra a gente não vai ser eterno. E minha pergunta para você hoje é o seguinte: qual é a história que as pessoas vão contar quando você não estiver aqui? Que tipo de mulher vai ser dita sobre você quando você não estiver aqui? Vai ser aquela mulher que atropelou todas as fases da vida porque queria outras coisas, né, fora de etapa, vai ser aquela mulher que viveu intensamente cada momento, que tirou de todas as experiências coisas boas e consegue agora ajudar as outras, vai ser uma mulher apática que entrou e saiu o ano e, tá bom, seja que Deus quiser, não porque Deus que quis assim. Que tipo de mulher que você será quando as pessoas olhar para você, quando entender o seu legado? Que tipo de legado que você vai deixar? E por que, gente, que eu estou falando sobre isso? Porque a gente fala muito de produtividade, de aumentar, né, a nossa capacidade de produtiva e tal. Isso é muito legal. A gente fala muito de gestão de tempo, né? A maioria das minhas alunas fala: ah, porque eu não tenho tempo, como que eu faço para não procrastinar, arrumar aquela confusão? Para mim, gente, a questão está muito mais além do que eu aprender a técnica do Pomodoro, de eu entender que eu tenho que fazer as coisas em bloco, sabe? Para mim está muito mais além do que essas técnicas. Para mim está em você entender qual é o tempo de vida que você está, qual é a estação que você está. E Deus foi tão lindo com nós mulheres, né? E aí entra, né, mais uma vez a minha frustração, né, da gente não aprender isso cedo, é que dentro da mulher o Senhor colocou ciclos. Todo o mês nós viramos um ciclo. Começo, meio e fim, começo, meio e fim. E muitas mulheres não entendem isso, né? Elas querem produzir o mês inteiro, elas querem. Gente, isso não vai acontecer. Essa questão do ciclo, do tempo, de abrir e fechar, isso é de mulher. Deus colocou isso para mulher. E quanto mais você entender que as coisas vêm, tem um meio, fim, começo, meio, fim, começo, meio, fim, quando você conseguir entrar, né, na frequência dessa roda, as coisas da sua vida vai acontecer. Muita gente acha que o sucesso, né, de você ser reconhecida, que você ser honrada, você ser aprovada pelas pessoas, por Deus, é de uma hora para outra, não é, não. É o dia a dia, é o simples, com constância, o simples com constância, o simples com constância. E isso só vai fazer sentido quando você entender o valor que tem o tempo. Você entender, eu costumo dizer que estou mudando meu vocabulário, eu não estou querendo te ensinar ou falar mais sobre gestão de tempo, eu estou querendo falar mais agora sobre gestão de vida. Porque se você entender que tempo é vida e que tempo não é dinheiro, a sua mente já muda, né? Então, entenda que você precisa gerir melhor a sua vida. E essa vida, ela é contada, ela é marcada por ciclos, por tempo, por estações. E aí você se questiona: qual é a estação que eu estou? Qual é o ciclo de vida que eu preciso de viver? Qual é o tempo? O que que é requerido de mim nesse tempo? Qual é o tipo de mulher? Qual é o tipo de maturidade? Qual é o tipo de sabedoria, de conhecimento que eu preciso para me viver esse tempo? com essa idade, com essa forma física, com essas responsabilidades, com esses papéis a me desempenhar. Quando você entende isso e você classifica, né, vê o que que realmente faz sentido, muita coisa vai mudar. Eu parei, né, para mim pensar nessas coisas depois de dois abortos espontâneos. Foi uma época muito difícil da minha vida. Eu comecei a questionar várias coisas, inclusive a minha fé. É, foi uma daquelas crises existenciais, né, que muita, todas nós temos, né, mas poucas confessam. E naquele momento eu vi que a Letícia que eu estava sendo não era a Letícia que eu queria que as pessoas contassem. Eu vi que a história que eu estava construindo não era a história que eu queria contar. Que o legado que eu estava construindo não era o legado que eu queria deixar. E naquele momento, o Espírito Santo do Senhor teve liberdade para trabalhar. Gente, e eu fui assim, de cima a baixo em pouco tempo, porque eu entendi. Eu abri mão, né? Eu pedi demissão do trabalho, abri mão de um cargo maravilhoso que eu tinha lutado muito para mim conseguir, abri mão de um salário vantajoso, eu abri mão de controles, né? Porque eu era líder de várias coisas, eu estava à frente de vários trabalhos, eu abri mão de muitas coisas, porque tudo aquilo que eu fazia era legal, mas nada daquilo era propósito de Deus para mim naquele tempo. Então, minha reflexão para você é essa: você está vivendo o propósito de Deus, o motivo, né, o objetivo de Deus que Deus tem para você? Você está vivendo neste tempo? Bom dia.